Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 41. Uma verdadeira guerra de emboscadas era a que estava declarada. Cada um dos combatentes tinha seu segredo, e por ele velava. Alguns tinham dois segredos também. Um que fazia alentar, e outro que fazia corar. Outros viviam suspensos e temerosos, vítimas inocentes da intriga que fumegava. João e Rodrigues, senhores das pontas daquela meada embaraçada, velavam, tendo os olhos fitos a Salustiano e Mariana, mas pareciam guardar ainda para si o seu segredo querido, que era talvez a história de Cândido. Salustiano e Mariana esperavam e tremiam.
Tintera!
Ambos, porém, tinham ao mesmo tempo de corar. A velha Irias ignorava porventura do... Parece ao menos que sim. Anacleto, Cândido, Guido e Celina eram aqueles que viviam suspensos e temerosos, eram eles as vítimas inocentes que se preparavam, porque o primeiro deveria chorar por sua filha, e os dois últimos por seu amor. Henrique nada temia e tudo esperava. Estava quase a brilhar o dia de seu casamento. Os acontecimentos se iam precipitando e deixavam adivinhar que o drama corria para um próximo desfecho. O dia que sucedeu à noite de embriaguez de Jacó e de Helena, embriaguez que havia deixado cair o coração. Do ex-escrivão nas mãos do antigo da casa de Salustiano, foi de terríveis surpresas para o primeiro e para Mariana. Salustiano soube na manhã desse dia que um documento importante, que o tornava criminoso público, havia caído nas mãos do homem que 2 dias antes se declarara seu inimigo. Concebe-se qual deveria ser feio dessa horrível notícia. Era um raio que acabava de levantar-se sobre a cabeça do mísero mancebo. A providência castiga o crime por todas as maneiras. Castiga-o mil vezes por seus descuidos e imprevidências. Aqueles que tinham comprado Jacó poderiam deveriam tê-lo visto queimar o processo e a letra falsa. A falta desse cuidado era agora um castigo que vinha sobre o crime que não deveria ficar impune. Salustiano mandou deitar fora de sua casa o ex-escrivão, que acabava de lhe trazer a fatal nova, e ficou só. Perdido em um mar de reflexões torturadoras, aterrado e furioso. Depois lançou-se sobre sua secretária e escreveu uma carta com rapidez e desesperação. Por sua parte, Mariana tinha aparecido naquele dia mais abatida que de ordinário. Um sonho terrível a atormentara toda a noite. Acordara 3 vezes aos gritos de uma criancinha recida que lhe bradava.
Mian!
Depois do almoço, retirou-se para o seu quarto e ficou dolorosamente pensando. No futuro que a esperava. Era um futuro bem duvidoso. De um lado estava Celina, que não daria nunca sua mão a Salustiano. Do outro lado, esse mancebo abominável pronto para falar, e com uma folha de papel na mão. Sua primeira palavra era desonra, e esse papel era o corpo de delírio da desgraçada viúva. E para completar o quadro, via-se no fundo um mísero velho curvado pelos anos e pelos pesares, chorando com os olhos em sua filha, e descendo-a para dentro de uma cova funda como um abismo. E depois de tudo isso, a imagem de um mancebo pálido e melancólico. A imagem de Henrique tão belo, tão cheio do mais puro amor, tão capaz de fazer a aventura de Mariana. Pensava nisso, via tudo isso a infeliz mulher, continuava sempre a pensar e a ver. Até que às 11 horas da manhã uma escrava entrou em seu quarto e entregou uma carta que acabava de chegar. Mariana abriu a carta e estremeceu ao ler a assinatura. Era a carta de Salustiano. Retirou-se a escrava a um aceno da viúva, que apenas se achou só leu a carta. Senhora, um acontecimento que pouco lhe importará saber qual seja, porque somente a mim diz respeito, acaba de obrigar-me a modificar minhas disposições. A escritura de meu casamento com a senhora sua sobrinha verá impreterivelmente ser hoje assinada às 5 horas da tarde. Terei o prazer de ir, Razé, ao Cor de Rosa. Levando comigo a escritura de falo e a carta, que com toda a probabilidade espero deixar hoje em suas mãos. Tenho a honra de assinar-me, etc. Salustiano. Mariana, ao princípio, ficou petrificada, a pálida imóvel como um cadáver, depois com o rosto contraído, os olhos espantados e o corpo convulso, causara piedade ao coração mais duro. Era a sentença final que a mísera acabava de ler. O que lhe restava? O que lhe cumpria fazer? Mas passada 1 hora, a graciosa da cabeça daquela encantadora mulher ergueu-se bela e orgulhosa, brilharam seus olhos com um ardor imenso, suas faces se animaram com o rubor da vida, e um sorriso que se não podia bem traduzir, que tinha alguma coisa do rir terrível do desespero e do rir sossegado de um mártir cristão, raiou em seus lábios grossos e voluptuosos, deixando alvejar seus lindíssimos dentes. Animava a ideia o novo crime. Ela se exaltava com um pensamento sinistro. Vencerei, a meu modo, murmurou ela. E depois, por entre uma risada nervosa e como filha da loucura,
encanta um tigre.
É um tigre que pretende devorar-me. Livrarei minha alma de suas garras. Deixar-lhe meu corpo. Assim, o tigre que se farte no meu cadáver. A infanticida meditava no suicídio. Porém, ela sentiu rumor. Ouviu passos compassados de alguém que vinha subindo a escada. Eram os passos de um velho. Mariana correu a receber seu pai. Meóia! Exclamou. O velho recuou dois passos, como sobressaltado, depois cruzou as mãos e disse. Graças a Deus.
Quior!
Porque enfim te vejo alegre, Mariana. Foi com tão viva expressão de prazer que aquele bom velho agradeceu ao céu a alegria que estava brilhando no rosto de sua filha, que ela mesma não pôde resistir à dor que lhe causava a mentira que lhe iludia seu pai. Os olhos de Mariana arrasaram-se de água. A misa começou a luçar desabridamente de joelhos a abrir com as pernas do sensível velho. Minha querida filha. Bradou então ele. Por acaso enganei-me eu? É sempre incompreensivelmente desgraçada. Mariana chorava ainda mais. Filha minha alma, continuou Anacleto chorando também, fala. Derrama no meu coração os teus pesares. Fala, pelo amor de Deus. Se tens um segredo, onde acharás para Arcano mais bem cerrado túmulo do que o coração de teu pai? Fala. A alma de um pai se abre piedosa às penas que te dilaceram, fala. Se um tal silêncio continua, e continuam essas lágrimas e esse constante sofrer, cuja causa me escondes, eu não posso resistir mais. Eu morro de certo. Balbuciou a mísera. Ah! É porque tu não sabes o que é ser pai. Mariana, é porque ignoras que não há punhal que rasgue mais dolorosamente as entranhas de um pai do que as lágrimas de uma querida filha.
Ah, vá, anjo. Meu amor, fala, em que é choro?
Por que choras? Tens porventura cometido uma falta. A alma de teu pai é grande para te perdoar. Ofenderam-te? E meu trêmulo braço requerirá as perdidas forças para vingar-te. Vê que tens se o teu silêncio faz mal a ti mesma. Lembra-te que esse mistério em que envolves a tua dor pode bode lugar a que alguém suspeite. Com a rapidez do relâmpago desapareceram todos os sinais de dor ou de enternecimento que em Mariana acabou de mostrar-se. Tinha despertado a vaidade. Amém, fia. Então, e a filha? Nada sofre, meu pai. Mas que contradição é essa? Chego e acho-te risonha. Dou graças a Deus pelo teu contentamento. E cais a meus pés desfazendo-te em pranto, chorando também por minha vez. Peço-te que fales. E tu te ergues altiva, com os olhos ensutos, e me dizes que nada sofres. Como explicas isto? A viúva pensou um momento, e depois respondeu tão sossegadamente como se fora a própria verdade que nos seus lábios falasse. Meu pai, disse ela, tenho-lhe causado imensos pesares. Não nos lembremos das dores passadas. O que eu quero saber é simples. O que te atormenta hoje, remorsos. Remorso? Exclamou Anacleto. Sim, meu pai, remorsos dos desgostos que lhe tenho causado. O velho fitou por alguns instantes os olhos no rosto de sua filha depois, sacudindo tristemente a cabeça, diz não é isso. Ó! Oh, é isso mesmo. Fui desde criança uma louca, cheia de presunção e vaidade. A mais pequena contrariedade ofendia meu orgulho. Um homem que deixasse de queimar incenso a meus pés me levava ao desespero. E depois, envergonhada de meus sentimentos, de minhas puerilidades, de me escondia a causa de minhas penas a meu pai, que chorava julgando-me desgraçada, quando eu era somente uma pobre louca. E mais nada, perguntou Anacleto. Muito mais, meu pai, muito mais, porém tudo se reduz pouco com mais ou menos a isso. E ultimamente eu sou louca como mudantes, se eu sou criança ainda hoje, meu pai... E com um sorrir gracioso, Mariana continuou. Devo confessá-lo. Pois bem, eu sou ciumenta, meu pai perdidamente ciumenta. Espero casar-me. Se Henrique olha duas vezes para uma nhora, faz-me estar triste um dia inteiro, se conversa com prazer com outros ou capaz de chorar duas horas. Eu não disse já que era louca. E mais nada? Perguntou o Anacleto de novo. Pois o mais, meu pai. Minha filha, tu não queres ainda confiar-me os teus pesares. Não tens piedade deste pobre velho que tanto te ama? Outra vez se encheram de lágrimas os olhos de Mariana. Choras ainda? Meu pai, eu lhe tenho feito sofrer muito, ainda hoje, ainda agora acaba de chorar por minha causa. Pois bem, eu lhe prometo que amanhã, que nunca mais me há de ver pesarosa. Anacleto estremeceu todo e diria: Keitem, meu pai? O que acabas de dizer pode se entender de dois modos. É um pensamento que pertence tanto à vida como à morte, e talvez que ainda mais a esta última.
Diz a viúva rindo-se, pensar em morrer em uma moça que está em vésperas de casar-se.
Ah, Mariana, quem te poderá compreender suficientemente? A viúva apertou a mão de seu pai entre as suas e perguntou. Meu pai encomendou as flores. Encomendei, respondeu o velho suspirando. Eu quero que o meu vestido de casamento esteja pronto amanhã.
Está um adereço de brilhantes. Também amanhã o terás. Como meu pai me ama, exclamou Mariana abraçando o velho.
Anacleto apertou sua filha contra o coração sem dizer palavra. O velho sofria muito, apesar de todos os esforços que fazia a viúva, o olhar penetrante de seu pai ali a mentira no rosto. Ah! Se ele pudesse ler também o pensamento sinistro e infernal que pairava no ânimo de Mariana, se ele adivinhasse que debaixo daquele rosto tão belo e tão risonho, daqueles olhos tão ardentes e dentro da cabeça tão graciosa estava a ideia da morte. O suicídio? Mas, disse Mariana, agora é que eu reparo. Meu pai está vestido para sair. Sim, lembrei-me, apenas há uma hora, que faz hoje anos um de meus velhos amigos, e vou jantar com ele, vinha por isso dizer-te adeus. Não pretende voltar cedo. De ordinário a gente se demora mais nestes dias. Em a que horas? Às 10 da noite, pouco mais ou menos. Apesar seu, Mariana sentiu que lhe iam faltar as forças. Tornou-se pálida e segurou-se a uma cadeira. Infelizmente escapou isso aos olhos de Anacleto, que se dispunha já a sair. Meu pai, disse a viúva com voz muito comovida e suspendendo o velho, que já se achava na porta. Meu pai, prometi-lhe que nunca mais me havia de ver pesarosa. Pois bem, abençoe de coração a sua filha. Anacleto voltou-se com os olhos úmidos e abençoou Mariana. Depois saí. Abençoe-me pela última vez, murmurou surdamente a viúva, e ficou estática, aterrada. Tinha morte na alma.